Apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Eu estava recebendo aqui já a participação também de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, Jalva Pereira, que é a Isolda Baidu.
Conhece.
É lá de Governador Asher, grande batalhadora da comunicação lá na região, e aproveita para mandar um abraço aqui através do Central Manhã, retransmitido pela Rádio Nativa FM, lá de Governador Asher. Um abraço a toda a sua equipe. É uma satisfação enorme, assim, contar com a confiança, com o carinho de vocês aí na retransmissão do Central Manhã. Ontem eu participei também, Jovem, ontem à noite, do podcast, que é direto de Brasília, está sendo apresentado pelo jornalista Magno Martins. E ontem o convidado foi o ministro da Integração Nacional, Integração Regional, o Valdez Góes, né, que é do estado do Amapá, né, foi o governador do estado do Amapá. E ele fala muito sobre os investimentos que estão sendo feitos, falou muito sobre os investimentos que estão sendo feitos na região Nordeste do Brasil e o quanto a região Nordeste tem crescido nos últimos anos. Então são projetos importantíssimos na região Nordeste. Uma das novidades é que está sendo concluída agora, não sei se já foi concluída, está sendo concluída a licitação para a duplicação da BR-010. Eu queria até que a gente mostrasse aí depois, ainda antes do final do programa, se possível, a gente mostrar qual o trajeto lá da BR-010, que é uma obra importantíssima, está sendo aguardada por muito tempo, parece que liga a cidade de Imperatriz a outras cidades da região. Preciso definir melhor aqui para mostrar para vocês.
A 010, Humberto, que vem do Pará e segue ali sentido a Goiânia, Goiás. Então, o que acontece? Pega uma parte do território ali de Itinga, passa exatamente ali por Açailândia e segue para Imperatriz. De Açailândia para Imperatriz são mais ou menos 70 quilômetros. Na extensão do estado do Maranhão, eu acredito que seja em torno de 100, 150 quilômetros.
Eu vou ficar devendo mais informações. Também o ex-senador Roberto Rocha, né, que foi uma das pessoas que defendeu muito essa estrada, a duplicação dessa estrada, da BR-010.
Uma das mais perigosas do país.
Pois é, a gente dá muita notícia, né, de acidentes graves que acontecem nessa estrada. A duplicação com certeza vai amenizar, vai resolver grande parte desse problema.
Você lembra como é que era a BR-135 nesse trecho chegando em São Luís?
Geralmente na segunda-feira era o dia da gente fazer o relatório de quantas mortes aconteciam.
E hoje, graças a Deus e graças a essa duplicação, pouco se noticia.
Pois é. Mas nós vamos conversar agora com o repórter Jonas Mendes, já está ao vivo conosco. Jonas Mendes, bom dia, satisfação tê-lo aqui novamente no programa Central Manhã. Qual o principal destaque de hoje, Jonas Mendes?
Bom dia, companheiros. A honra é nossa de voltar novamente ao vivo, diretamente aqui, nesse momento aqui do Palácio Henrique de La Roque, que fica aqui às margens da Avenida Jerônimo de Albuquerque, próximo ao elevado do Trabalhador. Trânsito aqui flui normalmente nesse momento e amanhã está com sol forte. Já nesse momento, já passamos de 7 horas e mais 40 minutos aproximadamente. Hoje inicia aqui no Henrique de La Roque o Congresso de Metrologia, porque nós estamos durante a semana a Semana Metrológica aqui do estado do Maranhão. Foi aberta ontem a semana com os trabalhos iniciais e prossegue daqui a pouco, a partir das 8 horas, com a realização do Congresso. E aqui do nosso lado está aqui o presidente do órgão, do IMEG, o senhor Eliel Gama, que está aqui, que é o presidente do órgão. Bom dia, presidente, nos fale o porquê desta semana realizada aí pelo governo do estado e quem são as pessoas que irão participar desta semana, deste evento, especialmente aqui do Congresso. Bom dia.
Bom dia. Hoje é o Dia Mundial da Metrologia, né? Uma ciência que vem desde a Revolução Industrial e que ela é fundamental para o desenvolvimento da indústria, do comércio, da ciência como um todo. A metrologia, ela é muito vasta, mas nós aqui, através do governo do estado, atuamos numa área chamada metrologia legal e qualidade. E temos a responsabilidade, através do convênio com o Inmetro, de acompanhar as demandas do consumidor dentro do estado. Portanto, o governador aprovou, né, essa lei, que é uma semana educativa para a população com relação à metrologia, né, nas relações de consumo. Estivemos ontem com diversos empresários, em dois momentos, um workshop com permissionárias, e tivemos também à tarde uma roda de conversa, que foi importante lá na FIEMA. Hoje estamos aqui no Henrique de La Roca, nesse grande congresso, que é um congresso que está com a presença de várias faculdades e pessoas que vieram também do Rio de Janeiro, do Inmetro, que serão os palestrantes. Amanhã estaremos na Assembleia Legislativa, uma sessão solene, e Imperatriz estaremos na quinta-feira pela manhã na Câmara Municipal, numa tribuna popular, discutindo o tema. Na sexta-feira teremos dois momentos também lá com as permissionárias de lá e também com o setor produtivo.
Você fala que vai estar também Imperatriz, mas além da região tocantina, outras regiões do estado serão representadas hoje aqui nesse congresso?
O foco nosso é a capital e Imperatriz em relação às ações da Semana Metrológica, mas evidentemente que isso é uma lei estadual e todos os órgãos, instituições estão comemorando nesse dia, inclusive o mundo, né? Em Paris, hoje, nosso presidente do Inmetro está presente lá, discutindo a importância da metrologia para todos os cidadãos.
Tá, e qual a mensagem que você deixa de forma especial, até que possa servir como orientação para o consumidor aqui no estado do Maranhão?
Metrologia, do ponto de vista da metrologia legal, é extremamente importante e está na vida, na vivência de todos nós. Quando a gente anda, é o quilômetro, né? E isso é metrologia, é o peso, né? Então, você vai comprar um peixe, você tem que saber se aquela balança está certificada, se está o peso ideal. E assim, o cabo elétrico, papel higiênico, precisamos saber se está no tamanho. Então, tudo passa pela relação de consumo e passa pelo Inmetro. E, consequente, nós aqui no estado do Maranhão, através do governo do estado, passa pelo IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão.
Então, reforço mais uma vez o convite para quem está assistindo a gente e ouvindo também, expectando nesse momento, para que compareça e participe.
Exatamente. Bom, todos estão convidados a participar agora conosco. Começa daqui a pouquinho o congresso, o primeiro congresso da Semana Metrológica, essa lei que foi aprovada ano passado. E amanhã teremos a sessão solene, as nossas redes estão abertas a você, e mesmo terminando a Semana Metrológica, o IMEC continua fazendo metrologia.
Okay, obrigado, presidente, bom dia para você e toda a sua equipe, e colegas, é com os senhores aí no estúdio, tá bom?
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, obrigado, Eliel Gama. Só para esclarecer aqui, porque a palavra metrologia, ela se assemelha muito com meteorologia, né? Que é o que estuda o tempo, a temperatura, o clima.
São palavras parecidas.
São palavras parecidas, mas é completamente diferente. Aqui nós temos as atribuições da Secretaria Estadual de Metrologia, que é exercida pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Estado do Maranhão, que é o IMEC. Esse é um órgão que é também um órgão delegado do Inmetro, que é o Inmetro Nacional, né? É que mede tudo. Eu vou comprar um quilo de carne. Será que a balança está me pesando exatamente um quilo? As mil gramas certinho, né? Tá medindo as mil gramas certinho. Quem é que cabe fiscalizar isso? O IMEC aqui no estado Maranhão, que é o órgão. Eu lembro que quando eu fui trabalhei na cidade de Paraibano, lá naquele tempo em que tinha a inflação era galopante e tal. E tinha que controlar o peso. Aí o que que a gente chama os marchantes naquele tempo, né? Os açougueiros, o pessoal que trabalhava lá direto no açougue. O que que eles faziam? Eles colocavam um chumbo, colocavam uma placa de chumbo debaixo da parte da balança, da balança onde ia pesar a carne. Então ali só aquele chumbo lá já tinha quase umas 100 gramas, né? De chumbo debaixo. Então quando o cidadão botava a carne em cima, que ele levava pensando que estava levando um quilo de carne, estava levando 900 gramas de carne. Então, o Inmetro, ele tem esse papel fundamental, que é de fazer as medições certinho, conferir as medições, notificar, chamar os responsáveis, né, por esse comércio, para que o consumidor não seja enganado.
É só para esclarecer aqui. Também aqui, Humberto, a metrologia significa a ciência da medição e suas aplicações.
Isso, exatamente. Portanto, tudo explicado direitinho aqui no programa Central Manhã, traduzindo em miúdos. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, eu queria que a gente falasse hoje, Nildo Costa. Eu estava vendo as matérias sobre o resultado da guerra. Não tem maior ignorância da humanidade do que uma guerra. O que é que dá para perceber. Agora o Netanyahu, né?
É Benjamin Netanyahu.
Ele quer dominar de uma vez por todas, impedir a entrada de caminhões com alimentos para a faixa de Gaza para poder matar o povo de fome, para quando o exército dele chegar na faixa de Gaza, já está todo mundo com fome, fraco e não ter resistência para ele poder ficar mais fácil para matar. Nós temos essa guerra da Ucrânia contra a Rússia do Putin, né? Já completou 3 anos. Muita gente que trabalhou, passou a vida inteira para construir um apartamento, para poder ter um emprego, ter um trabalho. Aí, de repente, vem lá um presidente de outro país, mete uma bomba no prédio dele, destrói tudo e não vai indenizar nada, mata filho, mata mãe, mata pai, mata tudo, ninguém se indeniza. E quantos bilhões de reais são investidos para poder simplesmente destruir? Na indústria da destruição, que é a indústria da guerra, quando nós deveríamos estar preocupados com alimentar o povo, dar melhor qualidade de vida para o povo. Se todo esse dinheiro fosse investido para oferecer qualidade de vida para a população, nós tínhamos um planeta um pouquinho melhor, né, Nildo? Alguma coisa sendo discutida nesse assunto aí em Brasília, Nildo Costa? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, que acompanha o Central Manhã. A discussão em relação a isso especificamente, não, a não ser aquelas falas do presidente Lula, né? Semana passada ele fez uma ligação para o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, pedindo diálogo, pedindo que ele negociasse com a Ucrânia, né, para cessar fogo, e a Ucrânia aceitou, ali reuniram, conversaram e tal, mas aqui uma medida para que não aconteça mais guerra no mundo, isso é dificilmente, né, Humberto, vai até acontecer, porque realmente vamos levar pelo lado, né, vamos ler a Bíblia em Apocalipse, se tem alguém que acha estranho, que ainda se surpreende com isso, é porque falta conhecer um pouquinho o que fala a Bíblia, a palavra de Deus, né, tudo isso que vivemos é bíblico, está na Bíblia, são países, nações, contra nações, e aí se intensificando cada vez mais a desunião entre famílias e tudo isso, ninguém mais tem amor ao ser humano, né? Isso vai se intensificar, infelizmente é o mundo caminhando aí a passos largos, né? Assim a gente acredita, Humberto. Agora, a discussão que está acontecendo em Brasília, Humberto Fernandes, é que uma outra guerra, uma guerra travada, nas palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o combate à fome, que aqui é uma guerra que também, né, interessa a todos, né? E ontem o presidente Lula participou no Palácio Itamaraty com ministros da Agricultura da União Africana de dar abertura do segundo diálogo Brasil-África, que reúne aí representantes de países africanos e também representantes de relações países africanos, e promove aí cooperação baseada na solidariedade também do Desenvolvimento Sustentável e reúne delegações oficiais de países africanos, além de representantes de organizações internacionais. O presidente Lula destacou que prioridade da política externa brasileira em relação à África, refletindo seus laços históricos de interesses convergentes. Acompanhe aí a fala do presidente Lula, um trecho do discurso do Lula.
Eu quero é que vocês tenham total desprendimento para perguntar o que vocês quiserem, para tentar dizer que gostou ou não gostou das coisas que vocês ouviram, questionar, porque o Brasil tem uma dívida histórica com o continente africano. Nós devemos ao continente africano o que nós somos, a nossa cor, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Nós devemos há 350 anos em que este país explorou uma grande parte do povo africano. E eu tenho consciência que o Brasil não pode pagar isso em dinheiro. E também porque isso não pode ser mensurado em dinheiro. O Brasil pode pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia, para que vocês possam produzir parte daquilo que nós produzimos.
Está aí o trecho do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma guerra, Fernandes. Um combate à fome no mundo é uma guerra. E bem poucos estão preocupados em combater, em entrar nesta guerra. Os estúdios da Central Notícias.
Muito obrigado ao repórter Nildo Costa. E ele encerra e diz assim: é realmente uma guerra para você combater a fome. Aqui no estado do Maranhão há um amplo programa que se pretende desenvolver em parceria com os municípios, com as prefeituras, com as associações de moradores, com as igrejas, com todas as entidades, as associações de moradores, para identificar aquelas pessoas que ainda vivem com menos de R$ 218 por mês a sua renda por pessoa dentro da sua casa, que sejam identificadas para poder ter ali uma parcela de colaboração por parte do governo do estado, e que esse recurso também sirva para que os maiores de 16 anos de idade possam frequentar algum curso, fazer algum curso, se preparar para desenvolver alguma atividade. E no final dessa capacitação, ele receba ali as ferramentas para poder desenvolver o seu trabalho. É uma forma, talvez uma das mais eficazes, de combater a fome, de combater as desigualdades sociais que ainda temos também dentro do nosso próprio país, dentro do nosso próprio estado. Aí precisa da solidariedade, da compreensão e da ajuda de todos.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.